You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Progress! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e LP ouvido em altas doses pode causar danos cerebrais e problemas de se misturar com o seu cérebro.
Exagero, né?
Não é exagero, não.
Não. Aqui é o Royo. Você está pronto, Ed?
Que é isso, cara?
Ah, cara. Se você tivesse ouvido o CD, você saberia.
Que porra é essa, cara? Meu Deus. Muito bem. Estamos aqui para mais uma edição. Dessa vez falando de um clássico, um episódio dividido em duas partes.
De novo.
Falando sobre uma banda clássica, um dos pilares do rock progressivo de dos todos os tempos.
Um dos quatro gigantes.
Entre eles... Sei lá.
Não sei. Ah, não sei, cara. Pink Floyd, Yes e Genesis.
É isso. A gente vai falar desse power trio inacreditável, contar nessa primeira parte do episódio um pouco da história, um pouco de tudo que aconteceu na fase áurea da banda. E semana que vem a gente conta depois mais sobre eles com o retorno e coisa do tipo.
Isso aí.
Tá bom. Então vamos para o feedback. Muito bem, Rô. Então, vamos aí ler os recados acumulados das duas últimas edições.
Né, porque a última não teve.
A última teve um corte na edição. Ficou da hora. Então, eu vou falar rapidamente algumas tweetadas que chamaram a atenção lá no nosso perfil no Twitter, o @procastbr. Se você não nos segue, por favor, comece a seguir a gente lá. Fique sabendo das notícias de enquetes que a gente faz por lá.
Toda hora tem coisa lá. Nunca vi. É mais editado que o blog em si.
Verdade, tá mais editado que o blog ultimamente. Eu queria falar aqui duas tweetadas rápidas do usuário Caio_Mané.
Uhum. Que... Muito saudável, né?
O nome, né, bem sugestivo, né? Ele, no meio da madrugada que a gente apresentou o broadcast pra ele, ele respondeu que, genial, podcast só sobre rock prog, uou, aleluia, algo para salvar meu dia, além, amém, irmão. Maluco do caralho.
Que isso?
Ele gostou, pelo jeito ele curtiu o programa. E queria agradecer a todo mundo que está retweetando nossas mensagens por lá, dando a força aí para espalhar a palavra, certo? E com isso vem o recado do Alex Dreaming 58. Além de ele ajudar a espalhar a palavra, ele ainda disse que o Procast fodão, vou ouvir sempre. Isso aí, cara. Ouve a gente aí sempre. Comenta, manda um reply pra gente, tipo, que você gosta aí de saber o feedback de vocês.
Queremos comentários.
Comentários como esses que a gente vai ler agora.
Isso aí.
A gente vai começar a puxar dois comentários do programa número 6, que é sobre o Sigur Rós.
Não, 7? Ou é o 8? Não.
É o 6, porque o 8 é do dia do Rock.
E o 7?
Não interessa. O 7 é sobre o... Caralho. Então a gente vai ler o comentário do Jean. Jean é que comentou uma coisa muito interessante, na verdade, aí para as bandas que a gente apresenta. Ele falou que curtiu muito a banda Terço, que era uma música muito épica.
É.
Muito, muito true, muito metal com as duas mãos.
Que isso.
É, isso aí, Jean. A banda é muito boa. A banda inteira ela é muito épica, no sentido de ser uma das principais do cenário progressivo nacional. Ela é bem reconhecida, ela é muito interessante. Procura aí, entra no site da banda, no MySpace, que aí você conhece bastante coisa sobre essa banda e essas outras também, que a gente anda apresentando por aí.
Isso aí.
E o Everton, grande ganhador do CD da banda Sugi Rosa, que vai ainda escrever um review pra gente. Ele disse, muito legal esse podcast, mas que banda que toca umas músicas de doido, tem que ser muita maconha pra compor umas músicas dessas. Mas é melhor que todas as bandas coloridas que temos hoje. Parabéns pelo podcast. Continua melhorando. Everton, concordo com você plenamente. O que vocês preferem? Sigur Rós ou Restart? Heart. Post Rock ou Happy Hot?
Acho que eu prefiro Vuvuzela.
Vuvuzela.
Inclusive, o Everton foi o único cara que comentou sobre o easter egg que eu botei no meio. Eu te odeio profundamente.
Ele descobriu a sua armação,
mano. É, droga. Mas tá bom, não. Um dia eu revelo o que, que quer dizer aqui.
Ou o cara vai lá, inverte o som e desfala.
Então... Não, mas o que interessa é a ideia por trás, ninguém sabe.
É, lógico, exatamente.
Uma piadinha interna.
Super interna. E agora, pulando para o podcast número 8, sobre o dia especial, o dia do Rock and Roll.
Foi bacana esse episódio.
Foi muito bacana. Eu gostei demais, cara. Eles estavam excelentes. Muita gente gostou, né?
Aham.
O pessoal deu um feedback bastante positivo pra gente via Twitter, via e-mail e via comentário.
Atingimos pessoas que nem gostam de progressivo, pra bem a verdade.
É verdade. O episódio tava bem, bem balanceado com classic rock, heavy metal. Legal. Bacana mesmo. A gente vai ler. A gente pediu, na verdade eu pedi, pra que o pessoal contasse aí como é que foi a introdução na vida.
Essa palavra é muito forte.
Pois é. E aí eu vou ler duas mensagens muito legais, cara. Que uma é do nosso sócio, nosso participante passivo.
Passivo?
Muito ativo, né?
É.
Porra. É, mas...
com uns termos muito estranhos, cara. Introdução, cara, ativo, passivo, não.
Tudo isso na mesma sentença.
Não, é perigoso.
Tá bom, tem que parar com isso.
Fora o restart antes que você já falou.
Não entendo mal. Eu gosto de rock e falei. Então eu vou ler aqui a história do Andrew rapidamente. Ele contou que começou a curtir rock da maneira mais bizarra possível. Ele diz, olha, eu devia ter uns 11 ou 12 anos. Nessa época eu só ouvia de vez em quando essas bandinhas pop brasileiras. Ah, essa porra era.
Uhum. Básico.
Básico. Até que um dia eu fui comprar uma camisa bem maneira pra mim. Até que me deparo com uma que o desenho era o Ed, da capa Killers do Iron Maiden.
Olha só.
O mais clássico do desenho. E eu nem tinha ideia disso. Eu gostei da camisa e comprei. Poser. Poser comprou porque achou maneiro. Poser. Aí aconteceu de um dia um cara olhar pra minha camiseta e dizer: é isso aí, garoto. Já curtindo o Iron Maiden. Continua assim. Aí eu pensei: mas que porra é essa? Até que um amigo meu confirmou que essa era uma camiseta do Iron. E fiquei curioso, foi a tradição da banda. Aí não deu outra, virei fanático para ver o heavy metal. Aí só mais tarde descobri outros gêneros do rock. Hoje já nem uso tanto heavy metal assim. Tento variar bastante em estilos, até um pouco fora dele. É isso aí, cara. Todo mundo começou a ter um passado negro antes de entrar no rock and roll, né?
Não, nem falo. Inclusive, eu meu mesmo. Passado negro me acompanha até hoje, então. Pra mim, tanto faz.
É, eu mesmo, eu comecei a curtir classic rock, né, cara? Rock anos 60 e 70, e hoje eu nem sinto muito. Hoje eu sou mais progressivo mesmo, com todos os gêneros, faces e cores.
Ok.
E eu vou ler a mensagem do Caio Nunes, que já também já comentou em alguns outros episódios, tem mostrado as caras.
Isso aí. Todo mundo mostra. Pô, tem um monte de gente que ouve e não fala nada. Manda um oi, pelo menos.
É, pelo menos. Fala primeiro.
Primeiro, é, primeiro.
E o Caio Nunes diz: é, realmente quando criança nunca me importei com música nem nada parecido. Durante a quinta série, com os meus 12 anos, comecei a me interar mais com tudo que sai com meus colegas, blá blá. Meus gostos estavam presos à moda da época. Ouvia rap, sertanejo, pop, mas nada parecia fazer muito sentido pra mim.
Por que não fazia sentido, né?
Até que um dia peguei um CD emprestado com um amigo. Era uma coletânea com várias músicas de pop e rock. Dentre essas músicas havia uma que se destacou pra mim: o Blitzkrieg Bop.
Pô, mó clássico.
Mano,
como assim?
Entre tantas músicas, ele pegou a intro, né, cara?
Como assim?
3 minutos. Pronto, acabou.
3 são as épicas dele.
É verdade. Aquela música me causou uma sensação tão diferente, uma energia passou todo meu corpo. Foi algo incrível. A partir daquele momento, comecei a pesquisar mais sobre o rock and roll. Descobri que chamava aquele tipo de som de punk. O gatilho tinha se disparado e não houve mais volta pra mim. Depois do Ramones, ele disse que ouviu o Liquid Tension Experiment, que ele achava que era Dream Theater.
Caramba, que pulo, né? De Ramones pra Liquid Tension.
Nada a ver. De 3 pra 13.
É, mais ou menos.
Que loucura, cara. Mas eu também achava que o Liquid Tension era Dream Theater, tudo bem.
Eu nunca ouvi mesmo.
Ô, louco. Meu Deus. Pauleira, pra você. Mas logo depois descobrimos que não era, era apenas um projeto do Dream Theater, dananana. Ele ficou... Ele até ironiza, assim. Assim começou a minha aventura no mundo do rock. Nesse começo passei boa parte do meu tempo no Ramones, Dream Theater e LTE. Uma ótima combinação. Rock and Roll. Isso aí, cara. O importante é curtir o rock and roll.
Também acho.
Certo? Não importa nada.
Esse Caio não é o Caio Mané, mano?
Não sei, pode ser. Se você for o Caio Mané, me desculpa, eu sou péssimo pra nomes e nicks. Então, se você é o Caio Mané, parabéns, você conseguiu ter 2 e-mails lidos, 2 recados lidos no programa.
Avisa que é.
Avisa que é, por favor, pra gente nunca mais cometer e tal. Então...
Melhor que ninguém corrigiu a gente no Sigur Rosman. Quer dizer que ninguém conhece a banda.
Não, ninguém. Né? Nem os fãs, cara. A gente postou lá no, na comunidade do Orkut, mó bafafá e tal. Nada. Os caras não deram nem sinal de vida. E clicaram, e ouviram. Hein?
É, sabe então.
Que vocês ouviram, fãs de...
Sigur Rosman. Seus indies.
É.
Tá bom, então. Vamos para as indicações de música.
Indicações de música, então. In the burning, all I yearning. For life to be, oh, to be. To be. Indicações da semana. Música, o que que você vai mandar?
Vou indicar uma banda que a gente já tá devendo faz tempo, né?
Muito tempo.
A banda Andragonia, que inclusive a gente foi convidado, né, pra ir na listening session do álbum deles, mas não deu pra gente ir, infelizmente. A gente agradece o convite pro nosso amigo Wellington.
Com certeza,
da Sondo Dharma. Sondo Dharma Produções. Então, uma tentativa de se redimir, assim, nos botaram uma música, inclusive ele mandou pra gente colocar, né, que é a música The Choice, do Andragonia. Inclusive tem o videoclipe oficial deles, a gente bota o link aí embaixo, que já tá no ar o vídeo, que é a divulgação do álbum mesmo.
Caramba, cara.
Os caras são de São Paulo, muito da hora o som.
Então eu vou escolher uma banda que entrou em contato com a gente pelo Orkut, mandou um scrap lá. Eu falei que a gente estava fechando os últimos programas, né? Quando a gente colocasse o próximo programa em aberto, eles iriam entrar com certeza. Eu gostei muito do som dos caras. É uma banda lá de Porto Alegre, Grande do Sul, mais uma.
Mais um.
O nome da banda é Absence Of.
Gostei do símbolo deles.
É, me lembra muito o álbum
do Sir Ross. Nome,
do Sir Ross. Os parênteses. Mas é bem legal. O MySpace vai estar aí no post. Cliquem aí para ouvir as músicas. É, as músicas de trabalho que ele tem tanto, mas a gente vai colocar aqui a música Who, que eu achei demais. É a Absence Of, uma banda de rock progressivo, bem metal progressivo. Eles misturam várias coisas, eles misturam Floyd, misturam Rush, misturam Pink Salvation, cara. Pô, é muito bom. É bacana, cada música tem um toque diferente. E essa Who é um negócio mais tranquilão, mais viagem, né?
Sim.
Mais zen, achei uma das mais viajadas dele.
Então, no bom sentido.
No bom sentido, evidentemente. Então. Do Absence Of e The Choice do Andragonia.
Isso aí.
Agora no Progresso.
We'll be right back.
Então, Rui, como a gente começa falando desses monstros do rock?
Antes de mais nada, a gente tem que falar, né, que eles são assim, eram o Dream Team da época, que eram três caras que estavam vindo de outras bandas, já que já eram muito, assim, famosas, né, no cenário, apesar de ser no começo dos anos 70 ali, mas eram três caras que, putz, se for ver, eles são realmente monstros mesmo, como músicos.
Já eram a nata naquela época.
Naquela época.
Kate Emerson, o tecladista, é um dos fundadores da banda, vinha de uma banda, o The Miss, ou The Nice, certo?
Os legais.
Os legais. Se juntou com o Greg Lake, que era guitarrista, baixista e vocalista, e que fazia tudo isso também na época King Crimson.
Isso aí.
E eles se juntaram com o Carl Palmer, que era o baterista da banda Atomic Rooster.
No caso, né? O cara é maluco.
Não, cara, cara, a bateria do LP é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida.
Tem uma bateria que é dele, né? Uma signature model, assim, que é bizarro.
Caraca, loucão. Três loucos alucinados deveriam ser muito drogados, cara.
Sim. Ah, sim.
Eles entraram pra história da música por vários motivos.
Uhum.
Principalmente porque eles foram a primeira que usaram o sintetizador, que levaram na turnê carregando. A gente já falou no primeiro episódio, lembra do primeiro episódio?
Dos primeiros episódios.
Que a gente falou como era o sintetizador, como é que era o sintetizador.
Puta, meu, você pode pegar qualquer vídeo ao vivo do Emerson Lake Palmer, você já vê o Kate Emerson mexendo com essa bagaça. É um trambolho, é gigante, ele fica trocando os pluguezinhos, assim, sabe? Fingindo que tá botando alguma coisa ali.
Cara, foi muito louco. E o Emerson Lake Palmer é diferente de todas as outras bandas que a gente tá contando, né? Durante o Procast, porque eles quiseram formar a banda. Era um projeto paralelo que acabou virando uma banda principal.
É, eu acho que era pra ser um super grupo mesmo, assim. Porque eles tinham consciência que eles eram malucos, né? E bons, assim.
Com certeza.
Que eles eram os tops mesmo. E a intenção deles desde o começo era formar um power trio mesmo, com, só no caso, só o baixo, o teclado, né, essas coisas, e a bateria, né, era pra ser um power trio nesse esquema. Só que teve aquele negócio, quando antes do Carl Palmer entrar, eles queriam, estavam procurando um baterista, eles encontraram quem? Que era o Mitch Mitchell.
Mitch Mitchell, da banda do Jimi Hendrix Experience.
Isso, só que daí o Mitch Mitchell era um cara todo, sei lá, malucão e tal. Você vê que no primeiro ensaio deles, o cara chegou com uns guarda-costas armados, sabe?
Se achando o cara.
Não, é, maluco, né? Só que daí eles não vingou esse projeto, só que o Mitch Mitchell apresentou pro Hendrix.
Nossa.
Daí o Jimi Hendrix tava meio cansadão já de tocar o mesmo estilão que ele tava tocando fazia tempo. Ele sentiu interesse e, no caso, ele acabou entrando, né? Só que por problemas de agenda e tal, eles não conseguiram ensaiar nenhuma vez. E por falta de sorte, né, o Jimi Hendrix vai e morre ainda antes. Cabaço.
Primeiro show deles, né, cara?
Antes do primeiro ensaio, cara.
Antes do primeiro ensaio, é, exatamente. Eles iriam tocar no festival, na verdade eles tocaram no festival, mas nesse festival era pro Hendrix estar com ele.
É,
cara, imagina o Hendrix com esses caras, cara. Quem conhece o Emerson Lake Palmer, cara, as músicas são uma viagem maluca, sabe? E é comum. Aconteceu comigo essa semana, eu tava ouvindo, e aí o cara do meu trabalho bateu no ombro e falou: seu celular tá tocando. Eu falei: como assim o celular tá tocando? Não, tá tocando bem baixinho, bem baixinho. Aí eu já tinha me ligado e tirei do fone o meu computador. E aí eu tava tocando um puta solo de teclado, da primeira música ainda, tocando o primeiro solo de teclado do Tarkus, do segundo álbum, sabe? Uhum. Que é o maior toque maluco de teclado, assim. E todo mundo acha que é toque de celular, cara.
Também, né? Aquele sintetizador parece MIDI, feito no Guitar Pro.
Cara, é horrível aquele som, cara. É horrível. Entra na cabeça aquele som lá, cara.
Mas o Emerson Lake Palmer, que sempre teve essa viagem de colocar música clássica no meio, nada mais toque de celular que isso, né, cara?
É verdade. Toca uma nona de Beethoven, ah, sei lá. Tipo. Cara, nada a ver. Quando início, eles estavam quase que se esbarrando nas turnês. Por isso que o Kate Emerson e o Greg Lake se conheceram. Eles acabaram se conhecendo e viram que eles tinham gostos que se complementavam. Eles tinham umas ideias malucas que podiam dar certo.
Né? Uhum.
E assim o Keith Emerson saiu da banda do Denise e convidou o Greg Lake pra tocar com ele. Na época ele tinha acabado de entrar no Denise, que tava fazendo o maior sucesso lá. E ele acabou saindo pra se juntar na banda e fazer o que acabou sendo, né, a maior loucura, fazer o primeiro álbum. Isso aconteceu por volta de 70, 71, eles lançaram o primeiro álbum.
Isso, né? Mas isso, o primeiro álbum deles, no caso, já foi lançado como de um super grupo, né? Tipo, eles já tinham esse marketing por trás.
Já, e todo mundo olhava, pô, os caras se juntaram, é, né?
Que foda, sabe?
Cara, mas é porque, meu, as composições do Greg Lake no King Crimson são, puta, épicas, né, cara? São clássicos, né? Clássicos. E, meu, não tinha como eles não serem um super grupo, né? Agora, o que eu acho mais legal é que é um super grupo totalmente diferente, né? Que é um baixo, um MIDI, um sintetizador MIDI e uma bateria. Né, cara? É nada a ver,
assim. Tá, se for ver, tipo, os grupos de jazz, assim, música instrumental naquela época, tinha isso, não tinha guitarra, né?
É, exatamente. Tipo, mas é que era rock, né, cara? Como não poderia ter guitarra num grupo de rock?
Né? Mas você já viu o som do sintetizador, né? Às vezes ele bota um som que parece guitarra.
É, exatamente. É. Parece que tem um guitarrista tocando, mas não é, cara. É o sintetizador do
mas
cara.
Mas o Greg Lake é um grande guitarrista também, além de um bom baixista.
Com certeza. E um excelente vocalista também.
É.
Quando tem vocal nas músicas do Greg Lake,
quando
são todas.
Quando eles estão naquelas viagens malucas.
Tá? Nossa, 15, 16 minutos de...
Bem isso.
Caraca, cara. É um teste de paciência, cara. Mas é muito bom, é muito bom. Eles ficaram famosos por, além de ser um supergrupo, por lançar hits assim que são marcos na história do progresso.
É porque ao mesmo tempo que eles sabiam fazer aquelas peças mais elaboradas, eles conseguiam fazer um som que era progressivo, mas também no fim acabava sendo acessível pro público, assim, se for ver. Ainda mais naquela época que o progressivo tava em alta, né, com vários lançamentos, eles lançavam músicas que conseguiam agradar o público do prog e o público que era um pouco mais mainstream, assim, se for ver.
Mas a massa. Eles lançaram o primeiro álbum debut, Emerson, Lake, Palmer.
Auto-intitulado
em 70, óbvio, né? Qual é o nome melhor para um super grupo do que lançar um álbum com o mesmo nome?
Que é maior merchan que isso.
Não tem como. E já emplacou aí o primeiro hit.
Isso aí. Mas esse hit aí tem uma história gozada. Outro termo.
Olha o termo.
tem uma história maluca por trás, né? Que tipo, a música Lucky Man, que fecha o álbum, no caso, ela entrou só pra... fazer deixa volume, sabe? Tipo Paranoid do Black Sabbath. Porque era uma música que o Greg Lake ele fez quando ele tinha 12 anos.
Nossa.
E nenhum dos dois caras, nem o Emerson, nem o Palmer, queriam tocar ela. Porque ela era muito bobinha, sabe? Era uma baladinha só. Mas no fim eles, pra encher o álbum, né? Pra ter lá os seus menos de 40 minutos. Que dele fez um solo de sintetizador. O Palmer aceitou tocar, uma coisa. E tem outra coisa também nesse álbum que a gente tem que falar, que nenhuma das músicas, só uma música no caso, eles comporam juntos, né? Todas as outras são tipo músicas solos deles. O cara chegou com a música pronta já, eles foram e gravaram só.
Caramba.
A única música que eles gravaram em conjunto, na verdade não é nem deles, então, tipo, eles rearranjaram ela, que é a primeira música, que é a The Barbarian, que ela é baseada, na verdade, na música Allegro Barbaro, que é uma música de piano, sei lá.
É uma peça clássica.
É uma peça clássica do Bartók. Mas esses caras conhecem só coisa que a gente não conhece.
Com certeza. Eles não podem conhecer mainstream, senão eles não são bons.
Eles não são progressivos o suficiente.
Cara, o CD, o disco, né? Placou, não precisava, mas projetou a banda, óbvio, né?
Não é.
Todo mundo queria ver o resultado dessa reunião animal. E logo em seguida, eles já lançaram um outro álbum. Que, pra mim... é o único álbum que eu consigo lembrar, sempre que falo de Emerson, Lake, Palmer, por causa daquela capa muito estranha do rato com um tanque de guerra, com um fundo verde, azul,
sei lá, colorido. É um tatu, na verdade, um tanque tatu.
É, meu, Tarkus, de 1961, cara, foi o primeiro álbum conceitual da banda. E não dá pra entender nada, cara. É uma coisa que você escuta. A música título é uma loucura inacreditável. É, cara, dá dor de cabeça se não estiver preparado psicologicamente, certo? E, meu, é muito bom o disco, assim. Porque ele tem passagens homéricas, passagens clássicas, né? Mas, assim, é loucura. Da capa até a última música, você viaja totalmente.
Mas é um grande álbum, acho. Ele foi considerado, inclusive, um dos 40 maiores Cosmic Albums.
Cosmic Albums.
É, porque é uma viagem mesmo. Não só a música Tarkus em si, que tem mais de 20 minutos, né? Que conta a história do bicho da capa lá, mas as próprias outras que completam ela depois, que na verdade quando foi lançado em LP, era o segundo lado, né? O lado B do disco, que ele é composto por músicas assim de nem 4 minutos. Mas são músicas bem assim, não são nem acessíveis, mas são muito boas, sabe? E a maioria tinha vocal também, tinha uma certa mudança com relação ao primeiro álbum, principalmente porque eles comporam a maioria juntos.
É, isso é verdade, porque quem escuta muito, aliás, quem escuta pela primeira vez, ou quem escuta pouco, acha que o Emerson Paul é uma banda essencialmente instrumental,
né?
Na verdade, o instrumental tá na raiz dele, né? O instrumental e o experimental.
Uhum.
Eles experimentam muitos arranjos, muitos tempos, assim, muitos jeitos diferentes de compor uma música. Geralmente o vocal não entra, mas Tarkus é legal, porque aí tem o vocal do Gerard Leite, que é bacana, putz. É bem interessante. Cara, é demais. Tem músicas que você olha e fala que inacreditável. Assim, o pessoal compunha umas coisas assim, sabe?
Né?
É óbvio que a gente não tem nem como reproduzir o Power Dia desse.
Quem, né? Vai comer. Fascista de quem? Quase quem?
Hoje tá tudo muito igual, né, cara? Os caras tinham técnica própria, né?
Esse é o problema.
Aí você tem Palmer, que é um maluco do caramba, né, cara? Você tem aí técnicas próprias que realmente hoje em dia não dá mesmo, né? Mas esses álbuns, eles não tinham alcance da massa. Eles eram super vendidos, bem feitos, bem acabados, mas eles não rendiam disco de ouro, disco de platina, né?
Essas coisas...
O Blur nem existia na época.
Sei lá.
Não sei. Eles não eram tão nerds.
Eles acertaram mesmo, certo? Que a grande sonoridade deles, que foi misturar música clássica com rock progressivo. Que a ênfase da música deles era na música clássica. Tanto que, sei lá, 50% do CD, assim, você pode ver, se quem conhece música clássica, acaba achando uma passagem ou outra ali, sabe? Inclusive você fala que tem músicas que você nasce sabendo. Na minha opinião, tem mais do que rock ou qualquer outro estilo, música clássica você nasce sabendo muito mais coisa, cara. Tipo, lógico, tem música que você nunca ouviu, mas você fala, cara, essa música eu já ouvi, sabe? É familiar. Entra naquela teoria de, sabe, inconsciente coletivo.
Uhum.
Isso é mais uma maluquice aí. Mas eu acho que acontece isso. Tem muita música clássica, principalmente, que você nunca ouviu. Você nunca pegou alguma coisa pra ouvir daquele. Não sei como falar o nome desses caras. Os compositores.
Exato.
Mas você conhece a música, sabe o que ela vai fazer. Tá? E o Emerson Lake Palmer, ele incluiu ali, principalmente o Keith Emerson, que puta, a gente tem que abrir um adendo, cara.
Com certeza. É o mais louco de todos.
Meu, digita em Keith Emerson solo no YouTube, que é uma maluquice. Tem lá. Inclusive tem uma história que ele ganhou uma faca uma vez do Leme, do Motorhead, que o Leme era Road do The Nice.
Caramba, cara!
Não.
Meu Deus!
Leme é um maluco. Daí tem uma história que ele ganhou essa faca, daí quando ele vai fazer o solo, ele arranca a tecla do sintetizador, ele dá uma facada, daí fica aquele som daquela tecla rodando. Ele vai no piano e começa a fazer um solo.
Nossa.
Tem vídeo disso no YouTube, cara.
Tem vídeo disso?
Tem vídeo disso no
não,
YouTube.
O link vai estar no post.
E tem um outro vídeo maluco dele fazendo um solo em 71, acho, mais ou menos. Que ele sobe no piano, daí eu não sei, cara, o que fazem. O piano começa a girar, assim, ó.
Caraca, é tipo os bateristas.
E tipo o cara do Slipknot.
É.
Daí só que ele fica girando e o negócio começa a girar rápido e ele tocando. O cara é muito maluco.
Caraca, que gênio, isso é doente da cabeça, cara.
O cara é foda. Todos os skates são malucos.
pode crer. E aí você falou do show, né, cara? O show dos caras era um próprio evento, né, cara?
É.
Era. Não era tipo Pink Floyd, mas a densidade era parecida, né?
Uhum.
Você ia lá pra ver um espetáculo, né? Você tinha o som que você ouvia no disco ao vivo, que já é por si só uma coisa impressionante. E aí tinha, cara, shows que era assim muito agressivo, tinha canhão no meio do show, sabe? Os caras davam um tiro de canhão, umas coisas.
Esse do canhão aconteceu no show daqui, no famoso
Island of White Festival.
É, o mesmo tio de Atrotal tocou, o The Who tocou, que é um festival daquela época, era Woodstock, né? São vários festivais ao ar livre, assim. Dele, no final do show, os caras foram e explodiram dois canhões.
Cara, do nada, né, cara? Os caras são muito loucos, cara.
Foi lançado em DVD recentemente.
Caraca. Pô, shows dos caras, meu. meu...
Era mais simples comparando com outras, tipo Gênesis, que era fantasiado de flor, né?
Ah, sim.
Mas era um... Já era
os
um...
caras tinham senso do ridículo, né?
Não, é. Acho que sim. Ou usavam menos drogas.
Não. Kate Emerson menos drogada? Não.
Não, eu não sei também.
Sei não.
Ele não se fantasiava de flor, pelo menos.
Pelo menos isso. Tarkus, então, 71, loucura.
Loucura.
Inacreditável.
Vamos botar músicas antes. Porque são, a gente vai falar de quatro álbuns só hoje.
Você vai colocar... Você vai estrear o Emerson Lake Palmer no programa.
Deixa eu ver o tracklist que eu separei.
É pra uma musiquinha de... Aquela... Do nada, né? Tipo, tem roupa tocando na MPB.
Vamos ver. Do primeiro álbum, então, vamos colocar a baladinha que a gente falou, né? Deles, a música Lucky Man. Nosso amigo Greg Lake.
Muito bem. E eu poderia colocar A Time and a Place, que é uma excelente música do álbum Tarkus. Mas eu quero que todos os nossos ouvintes ouçam o toque de celular. Então a gente vai Tarkus.
Você vai pôr Tarkus inteira?
Vou pôr Tarkus
Puta,
inteira.
Puta, tem 20 minutos, cara.
Se foda.
Bom, foda. Tá bom então, velho.
Então, muito Emerson Lake Palmer agora.
Muito mesmo, né?
Muito. É tão bonito.
Não, tá bom assim.
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was.
We'll be right back.
seen your eyes. Had the days made you so unwise, realize you are. Talk to the winds of time, then you'd know how waters run, taste of wine. How can you know where you've been in time? You'll see the sign and realize your sin.
Every single hair on his head. he's dead. The minister of hate had just arrived too late to be spared. Who cared? The weaver in the lab that they made. The pilgrim wandered in, committing every sin that he could. So good. The coroner of grief was set in the belief he'd be saved from the grave. The weaver in the lab that he made. Slowly drawing nearer to the time, a sign. The weaver in the web that he made. A bishop rings a bell, a cloak of darkness spread across the ground, without a sound. The silent choir sing, and in their silence bring jaded sound. Harmonic crown, the weaver in the web that he made.
aproveita toda essa maluquice de 20 minutos de Tarkus, né? Escolha de Jerico.
Será que tá bom. Acordado ainda?
Não, essa música é agitadinha, é legalzinha. Legalzinha não, é bacana. Falar depois que eu comecei hoje, né? Que eu peguei pra ouvir todos os álbuns.
Peraí. Você ouviu todos os álbuns hoje?
Ouvi todos. Ou todos não. Ouvi até o que a gente vai falar hoje, que é o Brain Salad Surgery.
Caraca.
Ouvi os quatro primeiros.
A minha
entrada
nunca fez tanto sentido, então.
Eu ouvi os quatro, cara, mas eu. Falar que depois que eu terminei, eu gostei, cara. Eu não gostava tanto de Emerson Lake Palmer antes.
Eu demorei alguns anos pra gostar, cara. Olha, eu ouvi durante muitos anos.
Eu pulei todas as maiores 20 minutos.
Ah, não. Então você não ouviu Emerson Lake Palmer.
Eu ouvi as
Você ouviu o lado B de todas.
É lógico.
Ah, cagar.
Ah, não dava tempo, senão eu ia estar lá ouvindo ainda em casa. Uma coisa que a gente falou, não falou do outro álbum, que é uma curiosidade sobre a música que foi a minha entrada. Olha aqui.
Ah, é? Explica a sua entrada, nada a ver, que eu não entendi.
A música é Are You Ready, Ed? É uma música que fecha o álbum Tarkus. Que na verdade é assim, o Ed, que ele fala na música, é o Ed Offord, que é o engenheiro de som que tava gravando Tarkus com eles. Eles gravaram uma música sem só de zoeira, sabe? Pra preencher o álbum de novo.
Ah, cara, puta, esses caras são foda, velho.
E tipo, eles tavam, tem dessa, na né? música eles reclamam que no estúdio lá, no Advision, né? Que é o lugar que eles estavam gravando, só tinha sanduíche de queijo. É uma coisa assim, né?
Peraí. A música é pro engenheiro de som e a letra fala sobre sanduíche de queijo?
Ah, mais ou menos isso. Ah, filosofia, cara. Tudo, cara.
Fizeram um puta som progressivo disso.
Não é nem progressivo, é um. Parece, sabe, Blue Sweat Shoes. Lembra muito Blue Sweat Shoes.
Caraca, cara, eu não acredito nisso. Olha, isso é... A loucura deles é demais, né? Bem desde as músicas, né? A gente não falou dos instrumentos que eles usavam, porque o Emerson Lake Palmer, ele é nomeado erroneamente, na minha opinião. Ele é nomeado apenas como rock progressivo e rock experimental. Mas ele praticamente fundou um rock sinfônico, porque os caras usavam o Hammond pra fazer as loucuras e usavam um sintetizador Moog do Emerson.
É.
É, cara, e meu, só com esses instrumentos e só com o Emerson, né, cara? Os caras tão malucos, né, cara? Então eles misturavam com música clássica, como você falou, misturavam jazz, que é a base de tudo, misturava hard rock, cara, sabe? Que veio a ser hard rock, então, tipo, os caras fundaram muitos gêneros, né?
Inclusive, pra quem fala, quem gosta de hard rock, né? Quem gosta de Purple, John Lord, meu. John Lord é garoto perto de Keith Emerson, cara.
Ô, pô, que o John Lord chegar nos pés da Keith Emerson demora muito, cara.
John Lord é um monstro e ainda assim ele tá muito abaixo de Keith Emerson. Tanto na performance quanto em como tirar o som do Hammond, sabe? Porque o Hammond é um. Inclusive, ele merece um programa só sobre ele. Um dia a gente tem que fazer sobre o Hammond. Porque é um instrumento que mudou, assim, o curso do progressivo e do rock depois em si.
Ele é usado, ele faz tudo, né, cara? Ele funciona pra qualquer tipo de música, né, cara? Quem sabe mexer com ele, pô, né? Tá aí de banco, porra, né?
É.
Tá aí, óbvio, né? Mas é que não dá pra falar dos caras, entendeu? A batalha mais interessante desse tipo é que lá em 74, lá pulando pro fim da história rapidamente. No California Jam Festival, o Emerson Lake Palmer, que nunca foi uma banda do nível do Deep Purple, no sentido de fama, né?
É.
Eles tocaram juntos e o Deep Purple perdeu, digamos assim. Ficou na sombra, encostadinho ali, porque a atração era o Emerson Lake Palmer, que eles são muito mais históricos, né, cara? É o supergrupo tem muito mais nome, exatamente, do que a fama, propriamente dita.
Acho que o Deep Purple era um supergrupo também, né?
Era um supergrupo e todo mundo que saiu formou supergrupos, né?
É.
Então, tipo, era um puta grupaço, né, cara? Era foda demais. Mesmo assim, perderam, porque o Emerson Lake Palmer é lenda, cara. Os caras são lendas fodas. É genial, cara, que essas três pessoas podem fazer.
E esse California Jam aí não é qualquer um, não, cara. Putz, acho que é um festival de maior público da história. Você pegar qualquer vídeo do California Jam, do Deep Purple, do Black Sabbath, você vê assim, cara, você acha que, sei lá, Rock in Rio tinha muita gente, você acha que o Wacken tem muita gente, você vê isso daí, cara, é um... Imagine, sei lá, a Avenida Paulista, assim, ó. Caraca. Gente. Tipo, você não vê o final do público. Tanta gente que é. É muito foda.
É tipo o show dos Rolling Stones na praia.
Mais ou menos.
Caraca, gente pra caramba, hein?
Com muito mais drogas e muito menos pagodeiros. Isso é verdade.
E bandidos. Mas então, pulando pra o terceiro álbum de estúdio deles.
Uhum.
E nesse meio tempo eles lançaram o álbum ao vivo. E é bacana, é legal você ouvir as apresentações ao vivo. A gente deixa até o link de alguns dos vídeos
das
apresentações para vocês terem um gostinho, né? E eles lançaram o primeiro álbum. Isso vai virar uma vinheta, cara. O primeiro álbum MTV deles, cara.
Tá
na verdade não é MTV, óbvio, né, cara? Mas é um álbum mais popular, é um álbum que abriu ainda mais as portas da banda pro público geral, pra massa. Tanto que foi o álbum que teve o single mais vendido, que foi o From the Beginning. É uma música muito legal, uma baladinha engraçada e tal.
Engraçada. É. Mais uma do Greg Lake, naquele silão dele, que ele gosta um violãozinho e tal.
É, um negócio mais acústico, né, cara?
Isso.
A capa, eu acho que o álbum já ganhou por aí, né, cara? A capa é foda, né, mano?
A capa é horrível.
Cara, a capa é muito boa.
Por que é muito boa?
Porque é Emerson Lake Palmer, cara. Pronto. Você não precisa bolar capa, você não precisa bolar nome de banda, nome de... Não, põe Emerson Lake Palmer. Pronto.
Ah, desenho dos caras seminus pra mim é caído, hein?
Ah, eu sei.
Inclusive, acesse aí embaixo o Imago sobre Emerson Lake Palmer. Tá postado faz anos já, né?
Verdade, já foi postado. Verdade, o Imago sobre o LP, verdade.
E a gente teve que fazer um episódio de uma banda que não tava antes, só pra quebrar isso daí. Se a gente achando já que o Imago da semana era o episódio da semana, tá ficando meio previsível, né?
Então, não pode.
Não pode.
Cara, o Trilogy, ele ganhou um bonus track em 2002, no relançamento do CD. É, tem músicas, cara, demais, assim, cara. Tem a Abaddon's Bolero, que é a gente vai pôr pra tocar, que, pô, é muito legal. Tem similaridades com o bolero do Ravel, cara, que eu já falei também que foi inspiração pra um cover há muito tempo atrás, né?
É a mesma estrutura, né? Nem, tipo, a mesma música, mas a ideia do bolero do Ravel, eles usaram na mesma ideia nesse Abaddon's Bolero que eles fizeram.
Exato.
Tipo, é muita loucura, né, cara? Por que não fizeram cover de uma vez? Não, eles fizeram cover da ideia e não da música em si.
É, não, os caras sabem o que eles quiserem, né, cara? Tem o The Endless Enigma, que é uma música de três partes, que, cara, tem muito sintetizador na parada, tem muito piano, mas
tem vocal
é...
também.
Tem vocal, verdade, bem lembrado, tem vocal. E começa com batimento cardíaco a música, sabe? É uma... É criar, o Palmer criou a parada, né? O clássico de bater
no bumbo, né?
Cara? É a parte mais legal de todo. Toda pessoa que não fala tocar bateria fica batendo no bumbo.
Verdade. Próxima coisa é o We Rock You, né? Que a pessoa fala.
Verdade. E aí tem várias músicas, tem The Sheriff, enfim, é um álbum excelente. É, na nossa rádio a gente vai por alguns clipes dessas músicas pra vocês ouvirem. É. E bom, enfim, teve o single que vendeu muito.
O single, From the Beginning. Uma boa música.
Uma boa música. Curiosidades do álbum.
As curiosidades, cara, são muito musicais as curiosidades sobre esse álbum. Não sei o que falar, na verdade.
Pode falar.
Vamos ver. Você já falou do bumbo do Palmer. Na verdade, a bateria do Palmer tá aqui, acabei de achar. É a Ludwig Octopus. Ludwig Octoplus.
Octoplus?
Que é a bateria dele. Ó, Octoplus, imagina, o cara deve ter que ter oito braços pra poder tocar. Se for ver qualquer vídeo.
Mas qual que é a diferença dessa bateria?
Cara, eu não sei. O Palmer toca.
Verdade. Ele custa mais que a minha casa.
Ah, não. Custa mais que tudo. Nem deve ter mais, sabe? É a dele só. Ele deve ter montado com restos de baterias.
Nossa, legal.
Tem que quebrar.
Muito bem, então a gente vai por músicas desse álbum pro pessoal?
Depois, vamos falar do próximo álbum primeiro. O próximo álbum que é, inclusive, é um marco no rock progressivo. A capa dele é, tipo, icônica, sabe? Você vê em qualquer lugar, às vezes nem que seja ligado ao rock progressivo. É aquela capa da caveira. Estilo predador, eu acho, sei lá.
Ah, pode
ser. Qual é? Eu, se eu não me engano, eu já vi isso daí na propaganda de algum produto de comida, alguma coisa assim.
Caraca,
se eu não me engano.
É verdade mesmo, puta.
Inclusive, eu vi a capa, eu vi esse CD, cara, muitos anos atrás, sabe, naquelas lojas, tipo, Americanas ou Carrefour, na loja mesmo. E eu falava, puta, que porra é essa, sabe?
Achou que era heavy metal?
Não, eu achava que era música pop, alguma coisa assim. Sabe?
Caraca.
Mas, naquela época eu não entendi ainda. É na época que ainda tava comprando meus Iron Maidens da vida.
Caraca.
Mas o Brain Salad Surgery é um outro marco, porque ele, da mesma forma que o álbum Trilogy era um pouco mais acessível, como se diz, mais MTV, né? O Brain Salad Surgery, ele voltou com tudo no progressivo, os dois pés no peito. Inclusive, como o álbum anterior não tinha nenhuma música mais épica, de mais de 20 minutos que eles tiveram, o Brain Salad Surgery tinha música chamada
Carnival
9, que tinha lá seus quase 30 minutos, né?
Divididos em várias partes, né? Quatro partes, né?
Isso, mas era um lado só do vinil, né?
Caraca, cara.
É, maluquice. Inclusive, essa Carnival, puta, tá rolando no fundo aí agora. É muito foda.
Sobe o som um pouquinho, sobe o som um pouquinho.
Eu não sei o que falar, eu sei que é um grande clássico esse CD.
Não, o álbum é bom, o nome é excelente, né, cara? O nome, ele é... O nome me lembra muito o Porcupine Tree, cara.
Porcupine
Tree. É muito chocante, tá ligado?
Brain Salad.
É um negócio esquisito. É um negócio que é diferente de Trilogy, né? E Tarkus, pô, né?
Trilogy é caidaço, né?
É uma
terceiro pai. Álbum se chama Trilogy, sabe?
Trilogy, você
três caras.
Três caras, exatamente. Ah. Trilogy, três caras. Emerson Lake Palmer não precisa de mais nada pra fazer propaganda desses caras.
Tá bom. Você sabe que o nome desse Brain Salad tem uma origem, né? Tipo, Magic do Dream Theater.
Verdade.
Ele fala que é mó papinho. Então dizem que quando... O presidente da Manticore Records é a empresa do Emerson Lake Palmer, que é o Mario Medios. Ele disse que ele tirou o nome dessa Brain Salad Surgery. Uma música chamada Right Place, Wrong Time, do Dr. John. Conhece o Dr. John?
Nunca ouvi falar. Alguém conhece o Dr. John, hein?
Eu não conheço também. Dizem que na música ele canta Just Need a Little Brain Salad Surgery. Ele sugeriu pros caras, mas sabe que é um papinho, né?
Isso? É lógico, cara. No máximo tava na rádio ouvindo, sei lá. Tava na fila do show também ou não?
Sei lá.
Bizarro.
Vai saber esses caras.
Bizarro. Então, não tem melhor jeito de mostrar o trabalho desses dois álbuns icônicos do que colocando música, certo, Rui?
Isso aí.
Então vamos lá. Indicar duas de cada uma?
Duas? É, tem tempo hoje.
Tem tempo hoje? Então, beleza. Espero que sim, tá? Que vou ficar com duas horas e meia.
Só então. Falta.
Então vamos lá, do Trilogy eu vou pôr Hold Down, que é uma música muito feliz, muito legal, instrumental.
Né? Foi um sucesso comercial essa música, na verdade. Ela tocou em várias rádios e então.
Tal. É, exatamente, é a música, uma das mais MTVs aí do álbum. E vou pôr The Endless Enigma, parte 1, que é curtinha, tem só 6 minutos.
6 minutos.
Mas é legal, dá um gostinho aí pra você ouvir a parte 2. Também. Certo, Rui?
Certo. E do Brain Salad Surgery, vamos colocar a tocata, música instrumental clássica deles. Sim. Né? E a Benny the Bouncer, que são eles tentando dar uma de malandrilson assim, né? Uma música curtinha, mas aí dá pra preencher o espaço.
Então, muito mais. Temos um informe pra você.
goes the buzzer and the palady gong. He slashes Granny's face up, giving off a chance. He's now you back to pieces, all foolies and all the greed. He thought he was the meanest until he met with Savage Sid. Now since he was a greaser with some nasty boots, he pulled a pint of Guinness out of Benny's boots. Benny looked at Sidney, Sidney Sid was back in his eye. Sidney chose a switchblade and Benny got a cold meat pie.
Somos progressivos, sou eu.
Isso aí. Faltaram umas informações pra gente falar, né?
Fala aí, fala aí.
Do Brain Salad. Dessas músicas que tocaram, no caso, a música Toccata, ela é baseada no quarto movimento do Alberto Ginastera, conhece?
É compositor de piano,
sabe? Piano concerto, sabe? Que o Keith Emerson, ele pegou e transformou a música que é de piano em sintetizador. Então você viu uma música que é, né? E o legal é que na mesma música, o Carl Palmer utilizou uma espécie de bateria, sabe? Sei lá, vou falar. Uma bateria sintetizada. Eu acho que tem muito a ver com a bateria eletrônica que muita gente usa hoje, sabe? Pra fazer aqueles...
com efeitos.
É, sabe? iPhone. Até aquele som é mais ou menos assim que ele usa. Muito maluquice. E a música, na música Carnívoro, que tava rolando no fundo, que tem as suas 30 minutos lá, é a única música que não é o Greg Lake que canta. É o Keith Emerson, que é ele considerado, assim, uma passagem vocal. Porque a mais maluquice é que não foi ele que cantou, ele programou a voz.
Nossa.
Pra cantar. Você imagina a maluquice.
Cara, né? O Emerson não é normal.
Não é normal.
Não é normal.
Tipo o senhor. Imagina o senhor Macintosh falando.
Emerson, Lake e Palmer, né, cara? A gente vai falar o quê de uma banda desse tipo?
Tem que falar.
E é legal que os fãs de Emerson, Lake e Palmer, eles são progressivos mesmo. É que nem punk, Mulgano, Jack Cor e tal.
Bem, isso.
Emerson, Lake e Palmer é progressivo mesmo. É aquele cara profundo brasileiro de música, mesmo, gosta mesmo de música e conhece os movimentos. Ou o cara chegou pra mim e falou, ah, não, porque eles sempre repetem 5 movimentos. Eu não faço ideia que são movimentos,
que
cara.
Movimentos, cara?
Eu não faço ideia. E esses são os fãs de Emerson, Lake e Palmer, cara. Ele é tão clássico, que chega a ser progressivo.
É, mais ou menos. É o cara que conhece, na verdade, muito sobre muita coisa, sabe?
Exatamente. Eles brincam com a música, eles não
conversam. É, não, é bem isso mesmo.
O Emerson é o desafio toda vez, é todo mundo especial desafio.
Não, cara, é maluquice, viu? Qualquer coisa ao vivo.
Cara, é demais, cara. Foi o auge da banda, cara. Foi o auge da lenda. A lenda que estava em ação desde o lançamento do projeto, lá no começo de 1970, começando toda a onda progressiva, até agora, o lançamento do Brain Salad Surgery em 1974, né?
Parece um pouco tempo, né? Mas se a gente for ver, é uma banda que já nasceu grande. Então, sabe, eles estavam ali com as ideias fervilhando na época, né? Então, tipo, menos de quatro anos, eles lançaram quatro álbuns. Além do ao vivo, turnês, né? Sabe? Tipo, imagina a turnê ainda mais naquela época, nossa, aqueles sintetizadores gigantes.
A logística do negócio.
Não, né? E eles levavam, como a gente disse, tinha o piano, o sintetizador, tinha a bateria gigante do Greg Palmer. Greg Palmer?
Não, Greg Palmer. Faquinha!
Carl Palmer! É Carl Palmer?
Carl Palmer.
Carl Palmer.
Cara, meu, e você vê, eles já nasceram, como se diz, né? Eles já nasceram no meio do caminho, né, cara?
É.
Eles já nasceram e já estavam prontos, né, cara? A gente Palmer é um banho de criatividade. Foram quatro anos de pura criatividade. Ninguém duvida do potencial desses caras, né, cara? Ninguém duvidava na época. E o legal é que, hoje em dia, eles são mitos. Eles são praticamente mitos.
São mitos. O único problema deles hoje, na minha opinião, é que eles não souberam acompanhar como a música se desenvolveu, sabe? Que eles podiam ser muito mais hoje do que eles são, né? Só da categoria de mitos. Porque assim, tem muita banda que, dessa época que voltou agora, e é um, sabe, é um frisson na música, sei lá. Ou até bandas que são dessa época e ainda estão na atividade, né? Continuam fazendo sucesso. O Emerson, Lake e Palmer hoje, ele tem as categorias de mito, mas não tem a categoria de... Tem muita gente que nunca ouviu nem falar deles. Esse que é o problema.
Eles pararam no tempo, né, cara?
Eles pararam no tempo.
Continuaram a fazer só as coisas pra eles aí, né? Então, a gente vai dar uma parada por aqui.
Nessa época.
Voltamos a falar a partir de 1974. Welcome back, my friends, to the show never ends.
Esse é um ao vivo. Voltaremos a falar depois no ano 1977, que eles deram um tempo, né, depois do Brain Salad Surgery, né, um tempo lá, pra eles desenvolverem outros projetos, porque esses caras aí, eles têm zilhões de projetos paralelos, né? Até mesmo o Emerson, Lake e Palmer era um projeto paralelo, se a gente for ver. Então eles voltaram depois com o álbum duplo, né, que foi lançado em duas partes, que é o Works 1 e o Works 2. Só que daí a gente fala só no outro episódio, senão...
Exatamente, vai ficar muito longo. Eu só queria... Quer falar do álbum?
Fala aí.
Eu só queria falar do álbum ao vivo de 1974, que marcou o fim da era clássica, da era mito do Emerson, Lake e Palmer, que pra mim é o melhor título ever de todos os álbuns, de todas as bandas, de todo mundo, de todos os tempos. O álbum ao vivo se chama Welcome Back, My Friends, to the Show That Never Ends, Ladies and Gentlemen.
Isso aí,
é sim. Muito bom, é ao contrário a parada. É ao contrário. É genial, cara. Eu acho isso tão genial, cara. Eu acho isso tão foda, porque os caras sabem, entendeu?
Uhum.
Os caras, eles não precisam, sei lá, eu vou viajar agora, tá?
Tá.
Mas eles não precisam cumprimentar as pessoas, eles não precisam anunciar quem eles são. Eles são quem eles são, então as pessoas vão até eles. Então eles são, na verdade, eles são o público.
Agora, cara, eu perdi a ideia de
assim. É muita loucura, porque eles são os caras que fazem o público vibrar e acontecer. Mas sem eles, cara, o público também existiria, porque cada um tem o seu nicho de fãs, entendeu? Então ele é seu outro público, ele é uma coisa muito louca, cara. Ele é muito louco, cara. Ele é demais. É um álbum vivo demais. É foda, são dois lados, tem um monte de música. Eu queria colocar uma pra acabar o episódio. E agora, pra ir finalizando esse programa, mais um podcast.
Mais
é o nono, hein?
Nono.
É o nono.
O próximo vai ser o décimo ou vai ser o nono B? O décimo, né?
Merece ser o décimo, né?
Não, tem que ser o décimo, senão a gente vai perder as contas depois. De novo.
Não, aqui de novo. Nunca vou ser nada. Pô. Esse é o nono lado A. Esse é o nono lado A.
O próximo é o 10. Não, tem que ser 9, Emerson, Lake Palmer, lado A. Depois é 10, Emerson, Lake Palmer, lado B.
Ah, você conta isso. Mas tudo bem. Passamos desse jeito, né?
Não, é porque a gente vai poder contar todos. Porque senão vai ter... No final a gente vai ter, sei lá, quando a gente estiver no centésimo, por exemplo.
É.
Sabe? A gente vai ter 100, mas a gente pode já ter feito 200, na verdade.
É verdade. Bom, então, pra finalizar esse primeiro episódio, esse lado A da lenda, a gente vai colocar uma música... bem leve, bem da hora, loopzinho aí.
Só pra relaxar,
só pra relaxar
mais um pouco.
Sigam a gente no Twitter, nosso perfil no Twitter. Está bombando, as pessoas estão dando muitos feedbacks, muitas participações, muitas ideias, trocando muita ideia com a gente por lá. Sigam então o @procastbr. Se você tem informações adicionais, facadinhas pra gente, sugestões de programas, se você quer ver a sua banda sendo falada por esses dois malucos, envie um e-mail para procastbr@gmail.com. Se você tem Orkut, clique aqui no link embaixo, tem o nosso perfil no Orkut. Seja nosso amigo no Orkut, seja nosso miguxo no Orkut.
Isso aí,
nosso fã também. Nós temos uma fanpage no Facebook.
Cara, até hoje eu não sei pra que serve o Facebook, mas tá bom, a gente tem lá.
Facebook é o futuro, cara.
Já tem mais, tem quase com mais amigos no Orkut já. Só me deixando deprimido.
Exatamente, então, meu, vai lá, vira nosso amigo no nosso perfil no Facebook, nosso fã na nossa página. É melhor, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai colocar conteúdo exclusivo nas fanpages, vai ser bem bacana. Assine nosso RSS do blog. Nós não estamos mais, atenção, nós não estamos mais dando RSS dos arquivos MP3 do podcast, porque, atenção, isso a gente vai falar no outro episódio melhor, mas nós estamos mudando, nós vamos ter feed próprio.
Olha só!
Calma, festa fica pro próximo episódio, que a gente vai falar isso no começo, que ninguém vai estar ouvindo agora.
Exato.
Então, baixem o nosso episódio, tem o link aqui embaixo do player, escutem pelo player, comentem na nossa área de comentários, ouçam Hermitian Leaf Palmer, comentem suas impressões e espalhem a palavra. Comentem, divulguem e continuem espalhando a palavra.
E você, se for fã freak de Hermitian Leaf Palmer, quiser participar do próximo episódio, deixa um recado aí.
Sim, exatamente, fã freak de Hermitian Leaf Palmer, precisamos de vocês para a próxima fase, para a próxima parte do episódio.
Porque a gente tá pesquisando aqui depois dessa época, mas tá osso achar, né? Tá difícil.
Então, se você tem informações secretas,
conteúdos relevantes,
entra em contato com a gente.
Isso aí.
corte tudo isso que eu falo, que eu repito você. Eu odeio repetir você.
Tem problema.
É isso aí. Acabou.
Como aí, acabou? Aí você terminar. Você falou, nem falou que música é.
Não interessa que música é.
Como não interessa que música
é? Não é easter egg pro próximo? Isso que descubro.
Tá bom.
Foi um começo ridículo, um final bêbado, né?